Exatamente, Dafne Mara, tratada de Sukká. Estamos da mesma Mudbet no verso, na última linha, nas duas últimas palavras da linha, Marava Machloket. No meio de um assunto, temos que revisar o que vimos no Daf anterior, com relação às leis do Shvi'it. A pessoa que está no Shvi'it, no sétimo ano da Shemitah, onde é proibido trabalhar a terra, e tem frutas do Shvi'it. A Torá também fala que as frutas são Lachem Leochla, para a pessoa consumir essas frutas. Fala os Chamim, é proibido fazer Shorá, proibido fazer comércio com essas frutas. Mas também que a pessoa pode vender frutas do Shvi'it, se a pessoa precisa para sobreviver. E vai cobrar preço de custo, não vai cobrar um preço que vai lucrar com essa venda. Essas frutas são sagradas, a pessoa que tem frutas do Shvi'it pode comer as frutas, pode beber o suco das frutas, pode usar como óleo, o óleo da fruta, e pode acender uma vela com essa fruta. Tudo além disso já é aparentemente proibido. Tem outras situações que os rabinos discutiram se é permitido ou não, porém essa a priori são as funções da fruta. A pessoa não pode, por exemplo, comprar uma roupa com frutas do Shvi'it, porque vai estar pegando essa roupa e vai estar lucrando a longo prazo com essa venda dessas frutas. O que a pessoa pode é usar as frutas até um certo momento no ano do Shvi'it. Existe a Lahá do Biur, é necessário consumir as frutas até o final da estação dessas frutas. Se a pessoa, por exemplo, tem laranjas, que o final da estação é no final do inverno, tem que consumir essas laranjas até o final do inverno. No final do inverno existe o momento do biur. Ou a pessoa come as laranjas ou tem que se livrar das laranjas, exterminar essas laranjas. Essa é a halakha com relação ao Shvi'it, resumidamente. E uma outra halakha com relação a pessoa que compra frutas do Shvi'it com dinheiro ou com outras frutas que não são sagradas à santidade do Shvi'it. São do sexto ano da Shemitah, por exemplo. Esse dinheiro e essas frutas que foram usadas para comprar frutas do Shvi'it também virão sagradas, a mesma santidade do que as frutas do Shvi'it. É uma Gzirat HaKatuv, uma lei da Torá, uma vez que a pessoa está dando dinheiro em vez das frutas que esse vendedor tinha, esse dinheiro vai ser em vez dessas frutas e vai ser também sagrado como as frutas. Uma que temos com relação a isso é que no momento que a pessoa vai ter que fazer o biur, consumir essas frutas ou exterminá-las no final da estação, a pessoa não pode mais ter esse dinheiro, que também é sagrado a santidade do Shvi, referente a essas frutas, tem que também se livrar desse dinheiro. Vimos uma machloca com relação a como esse dinheiro fica sagrado. Todos concordam que a pessoa que compra frutas com dinheiro, o dinheiro vira sagrado a santidade do Shvi. O que acontece se a pessoa faz o hilu? A pessoa tenta fazer o resgate dessas frutas. A halakha é que mesmo que a pessoa compra frutas do Shvi'it com dinheiro, o dinheiro vira sagrado. Porém, as frutas que esse comprador comprou também continuam sagradas. A Torá fala tiye, kodesh tiye significa que essas frutas são sagradas para sempre. A pessoa não consegue transferir a santidade dessas frutas para o dinheiro. Consegue estender, fazer com que essa santidade também se recaia sobre o dinheiro que a pessoa usou para pagar, comprar essas frutas. Porém, as frutas continuam sagradas. O que acontece se a pessoa fala que esse dinheiro vai ser o resgate da santidade dessas frutas? As frutas com certeza continuam sagradas, mas será que o dinheiro também fica sagrado? A pessoa fez o hilu, tentou fazer esse resgate. Fala Rabbi Yochanan que sim, esse dinheiro é sagrado, a santidade das frutas. Fala Rabbi Elazar que não, somente se a pessoa compra as frutas, o dinheiro que a pessoa pagou fica sagrado. Vamos precisar de uma outra revisão para que vamos ver nesse daf. Amachloket Rabbi Meir e Hakamim. Fala Rabi Meir, a pessoa pode pegar frutas do Shvi'it e transferir a santidade dessas frutas através do Hilul, que essa breta é como o Rabi Yohan, que fala que a pessoa que faz o Hilul tenta fazer o resgate das frutas tentando transferir para dinheiro ou para outras frutas, essas frutas e o dinheiro ficam sagradas. Fala Rabi Meir, a pessoa pode pegar um animal vivo ou um animal abatido e fazer esse Hilul, fazer esse resgate, as frutas do Shvi'it continuam sagradas, porém esse animal vivo, o animal abatido, também fica um sagrado da santidade do Shvi'it. Quando a pessoa vai fazer o biur das frutas, tem que fazer o biur também dessa carne. Essa é a opinião de Rabi Meir. Hamim discute com Rabi Meir. Fala, Hamim, a pessoa só pode fazer essa extensão da santidade para se recair sobre essa carne se se trata de carne de animal abatido, não animal vivo. Fala, Hamim, temos um receio. Talvez a pessoa vai pegar esse animal vivo, que é sagrado agora a santidade do Shvi'it, e vai usar para dar cria fazer um rebanho com esse animal. E não vai cumprir a lahá do biú, vai usar esse animal a longo prazo. Não vai fazer a shkita, consumir a carne desse animal até o momento do biú das frutas, que era uma fonte dessa santidade, dessa carne. Portanto, fala Rahamim, a pessoa não pode fazer o hilul para um animal vivo. A Bíblia não tem esse receio. Fala que a pessoa pode se pegar um animal vivo, ou um animal doméstico, ou um animal selvagem, ou um pássaro, não faz diferença, e fazer essa extensão da santidade sobre esse animal. Esse animal fica sagrado sem a santidade do Shvi, não tem problema. Não temos o receio que a pessoa vai usar esse animal para fazer um rebanho. Amara vadisirava, machloka bezecharim. Estamos em cima agora do Daf Mem Alef. Toda a discussão é com relação a animais macho. O animal macho não dá cria. Portanto, fala que Rava, nessa situação, Rabi Meir facilitou a alahá. Rabi Meir não tem o receio que a pessoa vai pegar um animal macho, com certeza, e vai guardá-lo para longo prazo, porque esse animal macho não dá cria. E Rabi Meir fala que é proibido. Uma cerca rabínica, a pessoa não pode pegar uma fruta do Shvit, fazer o hilul, tentar fazer o resgate dessas frutas, tornando esse animal macho, vivo, sagrado à santidade do Shvit, é proibido. Porque uma cerca rabínica, para a pessoa não chegar a pegar um animal fêmea, que temos sim o receio que a pessoa vai pegar esse animal fêmea e guardar a longo prazo para dar cria para um rebanho, e também isso também proibido é o animal macho. A Valbenei Kevod, porém, com relação à fêmea, Divrei akol ashkutim mitchalelim, alchayin em mitchalim. Todos concordam. Também Rabi Meir dificultaria a alahá com relação ao animal fêmea. Que a pessoa não pode fazer o hilul, transferir a santidade das frutas para um animal fêmea vivo. Porque temos o receio que a pessoa vai pegar, gzerah shema yigdar mehenadarim. Que a pessoa pegar esse animal fêmea e usar a longo prazo, não vai cumprir a alahá do biur, terminar com esse animal fêmea até o momento do biur das frutas. Isso fala agora, deveria acolher os chutim e tchalim. Se a pessoa só pode transferir a santidade dessas frutas, estender essa santidade para animais que estão abatidos, al-chaim e mitchalim, mas não animais vivos. Amar abaixo, isso abaixo com relação a outra machloket. Machloket de Rabi Elazar e Rabi Yochana. Machloket de Pririchot, toda machloket com relação a se a pessoa tem as frutas originais do Shvit. Frutas que cresceram, foram colhidas no Shvit. Aí a machloket. Se a pessoa pegaria essas frutas, tentaria fazer o hilul, o resgate, será que o dinheiro ou outras frutas virão sagradas ou não? A Vabi Prisheni, porém, se a pessoa tem a segunda fruta, a pessoa já comprou frutas do Shvit com outra fruta. Esse vendedor recebeu frutas laicas, essas frutas se tornaram sagradas. Essa já é a segunda fruta. A primeira fruta é a que nasceu, que cresceu no Shvit. A segunda fruta é a que foi usada para uma compra das frutas do Shvit. Com relação a esse Prishinês, a segunda fruta de Vreako, todos concordam, também a Benazar concorda com Rabi Yochanan. Ben derech mekach, ben derech hilul. Tanto essa pessoa compra essa segunda fruta com uma terceira fruta. Essa terceira fruta virá sagrada no lugar da segunda fruta. Ben derech hilul, ou se a pessoa tenta fazer o resgate dessa segunda fruta para uma terceira fruta. Também funciona, e essa santidade dessa segunda fruta, ela sai da segunda fruta e vai para a terceira fruta. Ou seja, mesmo que falamos que se a pessoa tem frutas do Shvit, a pessoa não consegue tirar essa santidade da fruta do Shvit e transferir para um outro objeto. Porém, com relação a, se a pessoa tem dinheiro que a pessoa usou para pagar e comprar as frutas do Shvit, esse dinheiro vira sagrado. Ou seja, é Prisheni, a segunda fruta. Essa segunda fruta pode ser transferida da sua santidade para a terceira fruta. E assim por diante. Vimos um caso da pessoa tem frutas do Shvit e comprou carne com essas frutas. A carne vira sagrada também. A pessoa comprou peixe com essa carne. A carne não vira mais sagrada. O peixe vira sagrado em vez da carne. A pessoa comprou vinho com esse peixe. O vinho fica sagrado. E o peixe deixa de ser sagrado. Então isso funciona tanto se a pessoa faz uma venda dessa segunda fruta ou a terceira fruta. Ou faz o hilul, faz o resgate. Funciona. Também a pessoa concorda. Esse é o primeiro entendimento da mano que Ravashi disse. Vamos ter que mudar um pouco na continuação. Pergunta Mara, Verhadektani, Lakar, Lakar. A Mara traz uma breda como o Rabi Elazar. A breda fala, a pessoa tinha carne, comprou peixe com a carne, depois comprou vinho com o peixe, depois comprou óleo com o vinho, etc. A santidade vai se transferindo para o último objeto. Porque a breda não cita que a pessoa fez o hilu, a pessoa fez o resgate da carne, que era já Prisheni, a segunda fruta, que foi usada para comprar uma primeira fruta, a fruta que cresceu no Shvit. Porque a Breda não fala que a pessoa pegou essa carne que a pessoa usou para comprar as frutas do Shvit, e a pessoa resgatou essa carne transferindo essa entidade para o peixe. Aparentemente não funciona transferir essa entidade dessa carne para o peixe, somente se a pessoa compra o peixe através dessa carne. E Ravashi disse que também a Bela concorda com relação à segunda fruta, à terceira fruta, etc. A pessoa pode fazer o Hilum, porque a Braita não cita isso. Como é que não é difícil? Aide de Tanareisha Lakar, Tananameseifa Lakar, de passagem que essa Braita, como vai com Rabi Elazar, que se a pessoa tem as frutas do Shvit, a pessoa só transfere essa entidade para outras frutas se a pessoa vende essas frutas do Shvit, aí também a segunda fruta está sagrada. Então, de passagem que se trata com relação à venda, a Braita também continua falando com relação à venda. A pessoa pegou a carne e compra o peixe e etc. Porém, a Alahá seria diferente. A Alahá também seria que se a pessoa tem carne que ele usou para comprar frutas do Shvit, agora esse vendedor que tem a carne pode fazer o Hilul, fazer o resgate dessa carne, transferindo a sua santidade para o peixe e etc. Fala, mas Eitiver Avina de Ravash. Avina perguntou para Ravash. Mishayesh lo sela shel Shvit. Fala uma Braita, a pessoa que tem uma moeda sagrada da santidade do Shvit. A moeda que ele recebeu porque ele vendeu frutas do Shvit. Ele recebeu uma moeda sagrada da vida sagrada. O Bikesh de Karbohalu, que é a pessoa que quer comprar uma roupa no Shvit com essa moeda. A pessoa não pode comprar essa roupa. Sabemos que essa roupa seria sagrada da santidade do Shvit. E a pessoa não quer usar uma roupa até o momento do Biur, quer usar uma roupa para ter para sempre. E a pessoa não vai cumprir a lacra do Biur, vai comprar algo que é como se fosse o comércio. Não está fazendo algo que é só para a sua sobrevivência no Shvit. Isso seria proibido. Como ele faz? Como ele vai poder comprar uma roupa com essa moeda sagrada da santidade do Shvit? Ele vai para um vendedor que conhece ele e vai fazer um favor para ele. Veomelo. Esse comprador fala para esse vendedor: Temi besela perot. Eu vou te pagar essa moeda e você me dá frutas em troca dessa moeda. Agora, a moeda não seria mais sagrada na cidade do Shvit. A santidade se transferiria para as frutas. Venotendo, e esse vendedor dá para ele frutas. Vejozer veomelo. E esse comprador fala para o vendedor outra vez: Harei perot alalo, netuninda cabe mataná. Eu te dou essas frutas de presente para você. As frutas ele acabou de comprar. Vehu omelo, e o vendedor fala para ele: Helechaselas do bemataná. Eu vou te dar a sua moeda de presente. Agora o que acontece? As frutas voltaram para o vendedor. As frutas são sim sagradas à santidade do Shvita agora. Vai ter que cumprir essas alahot que vimos. Porém a moeda já não é mais sagrada. A moeda foi resgatada em troca das frutas. Então, agora esse comprador pode comprar a roupa que ele quer. E tem uma moeda que não é mais sagrada. Pergunta Gmará. Aqui se trata da segunda fruta. Ou seja, esse dinheiro, ele é em troca de uma outra fruta que realmente cresceu no Shvit. Esse dinheiro que foi usado para a venda de uma fruta, esse vendedor recebeu esse dinheiro e virou sagrado também a cidade do Shvit. Porém, é só a segunda fruta agora. Não é algo que nasceu no Shvit, é o dinheiro em troca da venda de frutas. E falamos anteriormente que se a pessoa tem Prishemi, a segunda fruta, a pessoa pode resgatar essa segunda fruta através do Hilul, através do resgate, e falar que essas frutas que ele tem em sua casa, por exemplo, que são laicas, são do sexto ano da Shemitah, são sagradas no lugar desse dinheiro. Funcionaria isso que Ravashi disse, que todos concordam com relação a Prishemi, a segunda fruta, que a pessoa pode fazer o resgate. Vektani derech mekar in derech Hilul. E a Breta fala, somente se transfere essa entidade, essas moedas, para as frutas, se a pessoa compra as frutas com essa moeda. Nessa venda, essa entidade se transfere para as frutas. Porém, a pessoa não pode chegar e falar o Hilul, resgatar esse dinheiro, transferir a sua entidade para as frutas que ele tem em sua casa. Tem que ir para aquela loja, pedir para esse vendedor vender para ele frutas. Com essa venda, esse dinheiro não é mais sagrado, etc. Por que não vai para sua casa? Pega frutas que ele tem laicas, faz o resgate, transfere essa quantidade do dinheiro para as frutas que ele tem em sua casa e vai comprar a sua roupa. Então você vê daqui contra o Ravashi. Você vê daqui que não todos concordam que a pessoa pode fazer o Hilul, resgatar essa prishenia, segunda fruta, transferindo essa quantidade para uma terceira fruta. Ela amar Ravashi. Temos que explicar o que Ravashi falou diferente? Mahlok de Prishini. Tudo Mahlok de Bihana de Bilazar é só com relação à segunda fruta. Agora, Prishon, de Vreakov de Rechmekahin de Rechilulu. Com relação à fruta que nasceu no Shvit, também a Bihana concorda que a pessoa não pode pegar essa fruta que nasceu no Shvit, fazer um Rechilulu, tentar fazer o resgate dessa fruta, para deixar a outra fruta sagrada. Isso não funciona. Vamos à fonte disso no dado anterior, ao primo de Rabi Elazar. A Torá aproxima a lei do Yovel com a lei da venda de um objeto para nos ensinar que a pessoa só transfere a entidade dessas frutas, estende para um outro objeto se a pessoa faz uma venda de algo do Shvit. Rabi Elazar concorda com isso. Se a pessoa ele compra algo do Shvit, isso que ele deu de pagamento vira sagrado, então se a pessoa faz o Hilul, o resgate, o que a pessoa está dando em troca das frutas do Shvit não fica sagrado. O que acontece se a pessoa comprou frutas com dinheiro? Esse dinheiro que esse vendedor recebeu vira sagrado do Shvit, é já a segunda fruta. Agora a pessoa quer fazer o Hilul, o resgate dessa segunda fruta para uma terceira fruta. Será que funciona ou não? Rabi Yohanan fala que sim, esse dinheiro não vai mais ser sagrado, a santidade vai ir para a terceira fruta, e Rabi Yohanan fala que não, a pessoa só consegue fazer essa transferência, a pessoa faz uma venda, não se a pessoa faz um resgate. Vimos uma outra braita, a braita que apoia o primo de Rabi Yohanan, que a braita fala, tanto se a pessoa tem frutas do Shvit, ou frutas do Maaser Sheni, o segundo dízimo que a pessoa tem que consumir em Yerushalayim. E a Breda fala, a pessoa pode fazer um resgate dessas frutas sobre carne, a machloket, se a pessoa pode pegar um animal ao vivo ou não, a machloket de bimiri, hachamim, como já vimos. Aparentemente a pessoa tem frutas do Shvit, a pessoa vai fazer um resgate dessas frutas do Shvit e vai santificar a carne. Aqui a pessoa não está fazendo uma venda, aqui se vê que existe uma opinião que sustenta que a pessoa pode fazer o hilul, o resgate das frutas do Shvit e transferir sua santidade para outros objetos. E Ravashi disse que é tudo a Mahloket de Yohanan Rabi Elazar com relação à segunda fruta. A pessoa que tem o dinheiro que a pessoa usou para vender frutas do Shvit, esse dinheiro está sagrado agora. Aí a pessoa poderia fazer um resgate. Para perceber aqui que a pessoa tem frutas do Shvit, então ele pode fazer um resgate. Agora mais Shvit. O que a Breta fala aqui é a pessoa tem frutas do Shvit? Dmei Shvit. A pessoa tem dinheiro que a pessoa usou para vender as frutas do Shvit. Aí a pessoa pode fazer um resgate, porque esse dinheiro já é prishini, a segunda fruta. A pessoa pode fazer um resgate dessa entidade desse dinheiro para outro objeto, como carne ou animais vivos, depende da opinião. Deilotemach, a prova disso é, se não possamos falar, se tem uma pergunta, maaser, maaser, mamash, você quer dizer que shvit significa literalmente frutas do shvit. A pessoa vai fazer o hilul, vai tentar fazer um resgate, esse resgate não vai funcionar, porém ela a carne fica sagrada, também essa pessoa tem maaser, o segundo dízimo, vai fazer o resgate desse maaser sheni sobre carne? Ve'aktiv, o pasuk fala diferente, ve'tzarta kesef be'yadcha. A pessoa que tem muitas frutas do maaser sheni, não tem como levar todas as frutas para Yerushalayim, para comer essas frutas lá. O que ele faz? Ve'tzarta kesef be'yadcha. A pessoa pode fazer um resgate dessas frutas, transferindo sua santidade para dinheiro. Tzarta kesef significa pega o dinheiro cunhado com a marca do valor do dinheiro, e aí a pessoa vai levar esse dinheiro para Yerushalayim e vai poder comprar lá os alimentos dele que vão ser sim sagrados à santidade do Maaser Sheni. Pedro fala que a pessoa só consegue fazer o resgate desse Maaser Sheni sobre dinheiro, não sobre carne. Eu adnei Maaser. Então, com certeza, quando a Breta fala o Maaser, a pessoa tem o dízimo, significa que a pessoa tem as moedas que ele usou para resgatar o Maaser Sheni. A Hanami também com relação ao Shvit, mas Shvit, a pessoa tem um dinheiro que a pessoa usou em troca de frutas do Shvit, ele vendeu frutas do Shvit e recebeu dinheiro, esse dinheiro é a Prishini, a segunda fruta, é pegar essa segunda fruta e fazer o Hilul para a carne, isso é permitido. Resumidamente, a pessoa que tem frutas do Shvit, ele não consegue tirar a santidade dessas frutas, essa santidade é eterna. O que a pessoa pode fazer é vender essas frutas e receber dinheiro em troca. Esse dinheiro também é sagrado à santidade do Shvit, porém já é Prishini. A segundo nível, o segundo produto dessa santidade do Shvit. Esse dinheiro pode ser usado na compra de outras frutas. Quando a pessoa dá o dinheiro sagrado à santidade do Shvit para um vendedor que deu para ele frutas, o dinheiro já não é mais sagrado. As frutas ficam sagradas no lugar desse dinheiro. E assim por diante, a machluk da Biuchan e Rabi Elazar é que se a pessoa tem um prishini, o dinheiro que a pessoa usou na venda de frutas do Shvit, o dinheiro é sagrado, sei que a pessoa pode fazer um resgate, um rinu, pegar frutas legais que ele tem em sua casa e falar que está resgatando a santidade desse dinheiro, transferindo para essas frutas. Será que esse dinheiro já não é mais sagrado e as frutas são sagradas no lugar do dinheiro? Fala a Biuchan que sim, fala a Belazar que não. Isso resume o que vimos na nossa sugiá. Começamos uma nova Mishnah. Barishonah, antigamente, ou seja, na época do Beit HaMikdash. Hayadu lav nital bamikdash shiva. O povo de Israel pegava o Arbat HaMinim, as quatro espécies de Sukkot, todos os sete dias de Sukkot, no Beit HaMikdash. O Bamedinah, porém, fora do Beit HaMikdash, Yom Echad. Somente a mitzvah se aplicava um dia. O pastor fala, Kartem lachem ba'yom rishon. Pegue os Arbat HaMinim no primeiro dia de Sukkot. O pastor também fala, Usmartem lifnei Hashem, Shivat Yamin, fiquem alegres com a alegria dos Arbat HaMinim na frente de Hashem durante sete dias. Como se explica essa contradição? O Amitzvah se aplica um dia ou sete dias? Fala aqui a nossa Mishnah, que no Beit HaMikdash, que é lifnei Hashem na frente de Hashem, a Amitzvah se aplica todos os sete dias de Sukkot. Porém, fora do Beit HaMikdash, a Amitzvah se aplica um dia. Existe uma questão com relação a Yerushalayim. Será que Yerushalayim, que hoje em dia seria praticamente a ilha Atiká, a cidade velha de Yerushalayim, será que significa que a pessoa está lifnei Hashem, na frente de Hashem, como se estivesse no Beit HaMikdash? Ou não, é como se estivesse fora do Beit HaMikdash e a mitzvah se aplicaria um dia. Mishacharab Beit HaMikdash, depois da destruição do templo, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai decretou um decreto, Sheelu lav nital bamidina shiva, que o povo só pegasse os Arbat HaMinim durante sete dias de Sukkot, mesmo fora do Beit HaMikdash. Por quê? Zecher HaMikdash, uma lembrança ao Beit HaMikdash. Mesmo que no Beit HaMikdash esse era o costume, essa era a mitzvah. Então, para as pessoas se lembrarem do Beit HaMikdash, de que estavam também fora do Beit HaMikdash, a mitzvah vai ser durante sete dias. Vesheyei Yom Hanaf Koloasur. E que o dia do Hanaf, o sacrifício do Minchat HaOmer, o sacrifício do segundo dia de Pesach, vai ser todo dia proibido para o consumo da nova produção. Ou seja, existe a proibição de consumir Hadash, a nova produção do ano antes do sacrifício do Minchat HaOmer, o sacrifício do segundo dia de Pesach, que é o sacrifício de cevada. Depois do sacrifício, já é permitido consumir o Hadash, a nova produção. Fala a Gemara, depois da destruição do templo, que não temos mais Beit HaMikdash, infelizmente, o que permite consumir a nova produção é o dia 16 de Nissan, o segundo dia de Pesach. Porém, fala Rabbi Yochanan ben Zakkai que todo esse dia, 16 de Nissan, é proibido o consumo do Hadash. Mesmo que pela Torá seja permitido, ele decretou um decreto, vamos ver na nossa Gemara por quê. Fala agora, Minalan de Avdinan Zecher HaMikdash. Fala agora, qual é a fonte do Pasuk para esse conceito de fazer decretos em memória ao Beit HaMikdash? Por quê? Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan da marca, disse o Pasuk. Que Ale Aruchalach. Fala o Pasuk em nome de Hashem, que Hashem vai curar o povo de Israel, vai tirar o povo da escola de diáspora, devolver o povo de Israel para a terra de Israel. E vai curar as feridas do povo de Israel, também vai construir o Beit HaMikdash. Neum Hashem, esses são os dizeres de Hashem. Que nitcha karulach, que te chamaram de rejeitada, os povos acham que o povo de Israel é rejeitado de Hashem. Tzion hi doresh ela, os povos falam que esse é Yerushalayim, e ninguém se lembra de Yerushalayim. Mesmo o povo de Israel não se lembra mais de Yerushalayim. Fala a Gemara Doresh Ela. É uma crítica do povo de Israel que ninguém lembra de Yerushalayim na época do Beit HaMikdash. Michal de Baia Drishad. Aqui se vê que é necessário decretar que o povo de Israel sim se lembra de Yerushalayim nas épocas do Beit HaMikdash. Com os decretos, mesmo depois da destruição do templo, tem decretos que nos faz lembrar da época do Beit HaMikdash. Por isso, Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou que o povo só tem que pegar os Arbat HaMinim durante sete dias de Sukkot, não só o primeiro dia. Continuamos. Vesheyei Yom Hanaf. E o dia 16 de Nissan, o dia do sacrifício da Minchat HaOmer, mesmo que pela Torá seja permitido ao consumo do Hadash, fala Rabban Yochanan ben Zakkai que é proibido. Maitama, por que essa proibição? Fala Meirei Banei Beit HaMikdash, porque temos certeza que o Beit HaMikdash vai ser construído em breve. Veiomru, e o povo vai falar, não é verdade que no ano passado, antes da construção do templo, consumimos o Hadash no começo do dia 16? Também agora que o Beit HaMikdash está construído, vamos consumir o Hadash, a nova produção, no amanhã cedo, dia 16, Ve'in Eloyad, e as pessoas não sabem, destacar de nova Beit HaMikdash, que no ano passado, que era antes da construção do Beit HaMikdash, Rei Mizrah Itir, o amanhecer do dia 16 já permite o consumo do Hadash. Então fala, quando não temos o sacrifício do Minhat Ta'omer, porque não temos Beit HaMikdash, o próprio dia 16 de Nissan permite o consumo. Hashta Deika Beit HaMikdash, depois da construção do Beit HaMikdash, Omer Matir, somente o sacrifício do Omer, essa quantidade de cevada permite o consumo. As pessoas vão se confundir e vão chegar a consumir o Hadash antes do sacrifício de Minhat Ta'omer, por isso fala de Mechamed Zakai, é proibido consumir o Hadash todo dia 16. Fala na Dibane Eimat. Qual é o receio? Quando é que o Beit HaMikdash teria construído para o povo de Israel consumir o Hadash? E Lima Dibane Beshita. Se o receio é que o Beit HaMikdash vai ser construído no dia 16 de Nissan, de dia, Harei Tirei Mizrah, antes da construção do Beit HaMikdash no dia 16 de Nissan, já o amanhecer permitiu o consumo do Hadash. Como qualquer momento, qualquer dia 16 de Nissan, antes da construção do Beit HaMikdash, ele é de Ibane Behamissa. Então, o receio, talvez o Beit HaMikdash vai ser construído antes do dia 16 de Nissan. Porém, pergunta no Mechatzot, aí vamos ler lá, antes de do meio-dia 16 em diante, seria permitido consumir o Hadash. Ou seja, aparentemente significa aqui que o povo de Israel só costumava consumir o Hadash, mesmo antes da construção do Beit HaMikdash, a partir do meio-dia 16 de Nissan. Então fala, não, uma vez que esse é o costume, então, também agora que o Beit HaMikdash foi construído, seria permitido consumir o Hadash depois do meio-dia. Por quê? De Hatana, porque fala a Mishnah, Arechukim Mutalim Mechat Zotayim, as pessoas que são longe de Yerushalayim, não tenho certeza que o Mechat Ta'omer foi sacrificado. Depois do meio-dia já podem consumir o Hadash com a estimativa, com a Hazakah, que o Mechat Ta'omer já foi sacrificado. Por quê? Porque o tribunal rabínico não demora para já providenciar o sacrifício do Minhat Ta'omer. Então até o meio-dia já está sacrificado. Então, qual seria o problema? As pessoas não consumiram o Hadash depois do meio-dia do dia 16 de Nissan, como qualquer ano. Isso seria permitido, porque teremos certeza que os Kohanim já fizeram tudo necessário para sacrificar o Minhat Ta'omer. Fala na Lotzriha, tem sim uma necessidade. De Ibane Beleia, um caso que o Beit HaMikdash foi construído na noite do dia 16 de Nissan, Inami, ou outra possibilidade, Samuf Reshkiata Hama, perto do pôr do sol do dia 15 de Nissan. Nessa situação, o tribunal rabínico, que está muito ocupado com a construção do Beit HaMikdash, portanto, temos o receio que esse Minhat Ta'omer vai se atrasar um pouco. Depois do meio-dia também, as pessoas vão chegar a consumir Hadash antes do sacrifício de Minhat Ta'omer. Fala na Rav Nachum Bar Yitzchak Amar. Fala Rav Nachum Bar Yitzchak. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Beshitat Rav Yehuda Amar. Fala Rav Nachum Bar Yitzchak, discutindo com o que a Gemara falou anteriormente. Até agora entendemos que Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou que Yom Hanaf, o dia do sacrifício do Minhat Ta'omer, que é dia 16 de Nissan, é proibido o consumo do Hadash, mesmo que pela Torá seja permitido por uma cerca rabínica, porque o Beit HaMikdash vai ser construído e as pessoas vão consumir o Hadash antes do sacrifício de Minhat Ta'omer. Fala Rav Nachum Bar Yitzchak, diferente. Rabbi Yochanan ben Zakkai concorda com o Rabbi Yehuda, que falou Rabbi Yehuda, Deamar, falou Rabbi Yehuda, Minatural o Assur. Fala Rabbi Yehuda que pela Torá é proibido consumir o Hadash no dia 16 de Nissan, se não temos Beit HaMikdash para sacrificar o Minhat Ta'omer. Somente depois do dia 16 de Nissan é permitido. Por quê? Dirti, porque falou o Passu, viramos a página. Ad Etzem Hayom Hazeh, é proibido consumir o Hadash até esse dia, o dia 16 de Nissan. A Ditsumoshi não fala que é proibido consumir o Hadash até o dia 16 de Nissan entrar. Vekasavar, Iravidá sustenta, Adveadbicha. Quando ela fala até o dia 16 de Nissan entrar, significa até ele entrar e passar. Portanto, só seria permitido consumir o Hadash na noite do dia 17 de Nissan. Então fala com Baritzak, que Rabbi Yochanan ben Zakkai concorda com o Rabbi Yehuda, que fala que essa proibição de consumir o Hadash no dia 16 de Nissan é uma proibição pela Torá. Não é uma proibição rabínica. Pergunta para o Misavad Lei Kavatei, como podemos falar que Rabbi Yochanan ben Zakkai concorda com o Rabbi Yehuda? Ve'amaflik pali alei. Isso é uma chalukah entre eles. Detran, como fala a Mishnah, Mishecharab Beit HaMikdash, depois da destruição do templo sagrado, Hitkin Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou um decreto, Shei Yom Anaf Kulo Asur, que é proibido consumir o Hadash no dia 16 de Nissan, a Brada fala Itkin, ele decretou Amalur Abiudá, fala Abiudá para Abraham Hamizakai, Velumina Turão. Isso é uma proibição da Torá? O Assur é proibido consumir o Hadash nesse dia. Dertim, porque falou o Pasuk, Adetzem Mayomazé, Aditsum Oxelion, só é permitido consumir o Hadash depois que o dia 16 de Nissan passou? Na época do Beit HaMikdash, o sacrifício do homem permite? Na época que não temos Beit HaMikdash, o final do dia 16 de Nissan permite? Fala Amará, Rebiudá ou Dekatai? Rebiudá é que se enganou na explicação da opinião de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Porque o Savar Midirabanan, ele entendeu que Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou esse decreto. Aí fala Rebiudá, que é uma lei da Torá. Velou, e na verdade fala Rebiudá, não é assim, Midoraita que amar. Na verdade, Rabbi Yochanan ben Zakkai pensou em falar que essa é uma lei da Torá, a proibição de consumir o Hadash no dia 16 de Nissan é a proibição da Torá do Pasuk. Perguntam na Vehait, quem que amar? A Beda fala que Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou. Aparentemente não é uma lei da Torá, é um decreto. Mas o que significa que ele decretou conforme Rabbi Nachum Bar Yitzchak, que fala aqui, conforme Rabbi Yochanan ben Zakkai é uma lei da Torá, Darash Veitkin, ele explicou o Pasuk e fixou essa alahá para o público. Mas a verdade, fala Rabbi Nachum Bar Yitzchak, significa que é uma lei da Torá, não é uma lei rabínica. E vimos que é uma machloka, a primeira opinião da Gemara, uma lei rabínica, para as pessoas não chegarem a consumir o Hadash depois que o Beit HaMikdash vai ser construído. Começamos uma nova Mishnah. Yom Tov HaRishon Shel Chag, o primeiro dia de Sukkot, Shechal Liot B'Shabbat, que ocasionalmente caiu em Shabbat. Na época da Mishnah, o público sim pegava os Arbat HaMinim no Shabbat. Hoje em dia não pegamos os Arbat HaMinim no Shabbat, temos o receio que as pessoas vão chegar a carregar os Arbat HaMinim na rua para ir para a sinagoga. Fala a Mishnah. Kol Ha'am Olichim Et Lulaveh LeBeit HaKnesset. Todo o povo deve levar os Arbat HaMinim na véspera do Yom Tov para a sinagoga. Lemacharat, no dia seguinte, no primeiro dia de Sukkot, Mashkimim U'Bayim, acordam cedo e vão para a sinagoga. Kol Echad Ve'Echad Makir Et Shelo. Cada um vai lá e reconhece o seu próprio Arbat HaMinim, ele fez um sinal e vai reconhecer. Venotlo, ele tem que pegar os seus Arbat HaMinim e sair da obrigação. Por que é necessário pegar exatamente o seu Arbat HaMinim? Porque os Chamim falaram, os sábios falaram, a pessoa não sai da obrigação dos Arbat HaMinim no primeiro dia de Sukkot com o lulav de outra pessoa, os Arbat HaMinim de outra pessoa. Então a pessoa não pode pegar emprestado os Arbat HaMinim de outra pessoa, tem que usar o seu próprio Arbat HaMinim. Vechar Yamotachak, porém o resto de Sukkot, depois do primeiro dia, Adam Yotzei Dechobato, Berulavo Shelchavir, a pessoa sai da obrigação dos Arbat HaMinim com os Arbat HaMinim de outra pessoa. A pessoa pega emprestado, é permitido. Vamos ver a nossa Gemara, qual é a fonte disso. Rabbi Yossi, bem fala Rabbi Yossi, Yom Tov HaRishon Shelchav. No primeiro dia de Sukkot, Shechal Yot Beshabbat, e caiu em Shabbat. Veshachak no Tzit Alulav, a pessoa está carregando os seus Arbat HaMinim na rua. Ele se esqueceu que era Shabbat, ou esqueceu que era proibido carregar os Arbat HaMinim no Shabbat. Patur, ele está isento do Korban Hatat, do sacrifício de Hatat. Por quê? Ele transgrediu a proibição da Torá, o Shabbat, involuntariamente, e o castigo é um sacrifício de Hatat. E preenche o Tzio Bitshut. O motivo que ele está isento é porque ele foi Toebidvar Mitzvah. Ele se enganou numa situação de Mitzvah. A pessoa estava ocupada pensando nos Arbat HaMinim, como vai cumprir a Mitzvah, e se esqueceu que era Shabbat. Ele foi Toebidvar Mitzvah. E transgrediu a proibição da Torá. E voluntariamente, porém, numa situação de mitzvah, fala que ele está isento do sacrifício de Hatat. Nos melhores na Gemara esse conceito. Fala na Mina, Nemili, qual é a fonte disso que a Mishnah fala? Que a pessoa não sai da obrigação dos Arbat HaMinim se a pessoa pega os Arbat HaMinim emprestado de alguém no primeiro dia de Sukkot. Cada um tem que reconhecer o seu próprio Arbat HaMinim para sair da obrigação. Por quê? De tanto era como falar, então, o Kartem. O pastor fala, vocês peguem, no plural. Por que o pastor não fala, vê lá Kartá? Você pega os Arbat HaMinim, porque fala no plural, Shetele, Kihab, Yad, Korehad, Lehad, significa que cada um tem que pegar os seus Arbat HaMinim. A mitzvah dos Arbat HaMinim, a mitzvah individual de cada pessoa. Lachem, o pastor fala o Kartem Lachem, pegue para você. Significa isso. Mishel Lachem, significa pegar os Arbat HaMinim que pertencem a vocês, não pegar emprestado. Leotzi Tashaw, se a pessoa pega os Arbat HaMinim emprestado no primeiro dia de Sukkot, não sai da obrigação. Veita Gazlob, se a pessoa com certeza rouba, ele não sai da obrigação. Mikada Mru Chachamim, daqui falam os Chachamim, os sábios, Ele Adem Yotzei Dechobato Beyom Tov HaRishon Shel Chag, Benu Lavo Shel Chaviru. A pessoa não sai da obrigação dos Arbat HaMinim com Arbat HaMinim de outra pessoa no primeiro dia de Sukkot. No resto da festa, a pessoa sim sai da obrigação. Ele é em quem? Porém, existe uma condição da pessoa sim sair da obrigação do Zarbatamim de outra pessoa. Natnolo bematana, se essa pessoa dá para ele de presente Zarbatamim, ele sai da obrigação, porque é dele. O mas, e aconteceu uma vez com os Rahamim, com Berabangamê, com Rabangamê, Verabiushua, Irabiushua, Verabiazab Benazalia, Irabiazab Benazalia, Verabiakiva, Irabiakiva. Que o quê? Cheio Baim Basfina, que estavam num barco no primeiro dia de Sukkot, no Yom Tov. Veloa Yalulav, Ela de Rabangamê, somente Rabangamê tinha os Zarbatamim, Bilvad somente. Shalakho Be'elezus, fala agora um parênteses, ele pagou 1000 moedas por esses Zarbatamim. Natlo Rabban Gamliel veatzabu. Rabban Gamliel pegou os Zarbatamim e saiu da obrigação. Venatnu le Rabbi Yoshua bematana. Ele deu para Rabbi Yoshua de presente. Natlo Rabbi Yoshua veatzabu. Rabbi Yoshua saiu da obrigação. Venatnu le Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Yoshua deu para Rabbi Elazar ben Azariah bematana de presente. Natlo Rabbi Elazar ben Azariah veatzabu. Rabbi Elazar ben Azariah pegou os Zarbatamim e saiu da obrigação. Venatnu bematana le Rabbi Akiva. E deu de presente para Rabbi Akiva. Natlo Rabbi Akiva veatzab. Também ele pegou os Zarbatamim e saiu da obrigação. Veirziro le Rabban Gamliel. E Rabbi Akiva devolveu para Rabban Gamliel. E saiu da obrigação com os Zarbatamim de Rabban Gamliel depois que eles receberam de presente. Fala Lamali le Meimar. Irziro. Por que a Breta tem que falar que Rabbi Akiva devolveu os Zarbatamim para Rabban Gamliel? Qual seria a hipótese que ele não ia devolver? Fala Namil Tagavur Rekamashmala. A novidade é. Uma novidade de passagem. Matana, menatlar, zish, mamatana. A pessoa que dá de presente algo temporariamente para outra pessoa, com a condição que essa pessoa vai devolver para ele. Shma matana é considerado que a pessoa sim deu de presente para essa pessoa. Mesmo que é um presente temporário, e o presente só funciona com a condição que vai ser devolvido, mesmo assim é considerado que a pessoa deu de presente com relação ao zarbatamim. A pessoa dá o zarbatamim para uma pessoa com a condição que vai ser devolvido. É assim considerando que, temporariamente, era dessa pessoa que recebeu. Que Adamarava, como isso que disse Rava, Remeha etrogze. Pegue esse etrog para você, amenache tachzeleuli, com a condição que você vai me devolver esse etrog. Natlo veatzabon. A pessoa pegou o etrog, o Zarbatamim, e saiu da obrigação, em Sukkot. Irziru yatzas. A pessoa só sai da obrigação se ele cumpriu a condição do presente. Se a pessoa falou, eu vou te dar de presente com a condição que você me devolva, o presente só funciona se realmente a pessoa cumpre essa condição. Então, se ele cumpriu a condição, era dele e saiu da obrigação. Loirziro, se a pessoa não devolveu, ele roubou esse Zarbatamim, Loirziro não saiu da obrigação, não cumpriu a condição do presente. E pegou o etrog roubado, não saiu da obrigação. Fala na Lamarilemei, mas Shalakhou Belezus. Por que a Breta tem que falar que Rabbanel pagou 1000 moedas pelo seu Zarbatamim? O que você aprende disso? Leodeka, para nos ensinar, Kama mitzvot chavivot alem. Como Rabban Gamliel valorizava as mitzvot. Pagou muito caro, 1000 moedas para os Zarbatamim, porque ele valorizava muito as mitzvot. Continua, Amar Neymar, Baramei, Maler Avashi. Falou Mar, filho de Ameimar para Avashi. Aba, o meu pai, ou seja, Ameimar, Tzlui Kamat Slevi. Ele pegava os Zarbatamim, no momento da reza da Amidá, pegava os Zarbatamim. Bem, te perguntamos, Loyokaz Adam Tfilin Beadom. A pessoa não pode segurar os tefilin na mão ou se triturar abraçado e rezar a Amidá. Temos o receio que essa pessoa não vai se concentrar na reza, vai estar preocupada em não deixar cair os tefilin ou se triturar e não vai se concentrar na reza. Não é apropriado rezar assim. A pessoa não pode pegar os tefilin na mão ou se triturar e ir fazer necessidades líquidas. Mesmo que ele não vai no sanitário. Com certeza no sanitário é proibido entrar com os tefilim e com os tefetuná. A pessoa não vai no sanitário. É proibido fazer necessidades líquidas segurando os tefilim na mão ou os tefetuná na mão. Temos o receio que a pessoa vai acabar sujando os tefilim, os tefetuná, e vai ser um desprezo pelo tefetuná e o tefilim. Veloishamba e noshinat kema veloishinat erae. A pessoa não pode dormir nem muito nem pouco segurando os tefetuná ou os tefilim. Temos o receio que vai cair no chão. Vem a marcha que ele fala, chama Sakino Kiara Kikaro Maot Harelo Kayotsebai. Com relação a uma faca, um prato de comida, um pão ou moedas, é a mesma alaha. A pessoa não pode rezar a Amidá segurando nenhum desses objetos, que a pessoa tem o receio que vai cair no chão. A faca pode machucar ele, o prato pode derramar a comida, o pão vai se sujar, as moedas vão se perder. Então, como pode ser que a Meimar pegava o Zarbatamim para rezar a Amidá? Temos o receio que ele não vai se concentrar na reza, vai estar preocupado em não deixar os arbatamim caírem no chão e se invalidar. Fala, existe uma diferença. Hatam lá o mitzvah lindo. Lá não é o mitzvah segurar o Sefer Torah ou o tefilin no meio da Amidah. Vetarid, isso preocupa a pessoa, atrapalha a concentração da pessoa, esse medo de deixar cair o tefilin ou o Sefer Torah. Acha, por aqui com relação aos arbatamim, mitzvah lindo. A mitzvah segura os arbatamim quanto máximo em Sukkot. Velotarid, isso não atrapalha a concentração da pessoa. A pessoa pode se concentrar em segurar os arbatamim no meio da Amidá, isso não atrapalha a sua concentração, porque segurar os arbatamim é uma mitzvah, é um contexto só, a pessoa vai rezar, segurando os arbatamim, se concentrando na mitzvah. Mitzvah de rezar com os arbatamim. É um contexto só, e não temos o receio que isso vai atrapalhar a sua concentração. Continuamos, Tânia fala aberta, Rabi Elazar bat Tzadok, como eu falo, Rabi Elazar, filho de Tzadok. Kaha é min hagan chilan shei Yerushalayim. Esse era o costume das pessoas de Yerushalayim, pessoas importantes. Adam Yotsim Beton veio lavô Beado. Eles saíam de casa com os arbatamim em sua mão. O homem Rebeta Knesset, o lavô Beado, ia para a sinagoga com os arbatamim na mão. Kore Kriat Shema, muito palê o lavô Beado. Liam Kriat Shema, rezavam a Amidá, segurando os arbatamim. Kore Baturá, Venoset Kapav. Porém, quando eles iam fazer Kriat Torá, ler na Torá, ou fazer Bicat Koanim, seria um Koen. Manechor Gabe Akarka, é deixa os arbatamim no chão. Fala os comentaristas, deixa de pé, uma forma de respeito. Não tem como ele segurar os arbatamim para ser um balcorê, ele vai ler na Torá. Tem que enrolar o Sefer Torá, desenrolar. Ou fazer bicat com ele, ele precisa das mãos livres, com certeza. Então ele deixa no chão. Olech levaker cholim, eles iam visitar algum doente. Olenachem avelim, ou consolar um enlutado. Lavô beadom, sabe, com os arbatamim na mão. Nichnas lebetamidrash, eles entravam na sinagoga para estudar a Torá. Meshagen lavou Be'ad Beno ou Be'ad Avdu. Eles davam o lulav, os arbatamim, para o seu filho, um escravo, o Be'ad Shluchó, ou qualquer encarregado. Porque temos o receio que essas pessoas vão estar estudando o Torá, envolvidas no estudo, e vão deixar os arbatamim caírem na mão e vão se invalidar. Por isso eles deixavam com outras pessoas, cuidando. Maika Mashman, qual é a novidade? Diz que foi citado das pessoas importantes de Yerushalayim. O que eles faziam com os arbatamim. Para ler o diachá, kama yu zrizim ba mitzvot. Para nos mostrar, nos ensinar como eles valorizavam as mitzvot, eram ágeis e cautelosos nas mitzvot. Seguravam os arbatamim praticamente todo o dia em Sukkot. Isso não atrapalhava eles a visitar um doente, consolar um enlutado. Não atrapalhava eles, porque eles amavam tanto as mitzvot, que estavam felizes fazendo isso, e não era um estorvo para eles. Por isso fala a beleza abertada que esse costume das pessoas de Yerushalayim. Isso fala a Grabe, deixar amanhã um novo DAF. Vamos continuar explicando o prêmio de Rabi Yossi com relação a Toeb e Dvar Mitzvah. E uma nova Mishnah com relação a pessoa que tem os arbatamim, quer devolvê-los na água no Shabbat em Sukkot. Será que é permitido ou não? Será que está regando uma planta e será proibido? Não percam o próximo DAF. Amém.